Boa noite a todos, nobres colegas, público presente. Vamos dar início aos trabalhos, então. Peço a todos que sentem os lugares, que eles estão lá do lado de fora, por favor, chamem os colegas que estão aí fora. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, pedindo inicialmente ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 001/19 da sessão ordinária do dia 5/2/2019. Terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h17 do dia 5/2/2019, no plenário Arthur Magalhães Filho, vereador professor Rafael, assumiu a presidência e, com a comprovação do coro regimental, declarou em nome de Deus abertos trabalhos. Com a presença dos vereadores Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, terceiro secretário, Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão e Wendo Patrick de Souza. Os vereadores Assinemar Gonçalves Costa, Neme Eduardo, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente Roberta Brito, não compareceram à sessão, porém justificaram as ausências. Expediente à ata da sessão anterior, 13/12/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Memorando encaminhado ao vice-presidente número 005/19 do vereador Edmundo Nunes Dourado, justificando sua ausência nessa sessão. Tribuna livre, iniciada às 19h28, o senhor Paulo José Dutra de Araújo, abordando o assunto estrutura de eventos para a classe de moveleiros. Manifestaram-se os vereadores Divino Ramos, Jurandir Oliveira, Domingos Filho, Bruno Araújo e professor Rafael. Matérias lidas no plenário, veto 054/18, veto total ao texto do autógrafo número 054/18, projeto substitutivo número 003/18, de autoria do vereador Joel Strovão, que dispõe sobre a segurança e a proteção à infância e à juventude no ambiente educacional no município de Formosa, estado de Goiás, e das outras providências. Projeto de lei ordinário oriundo do legislativo PL 003/19, de autoria do vereador professor Rafael, que altera a denominação da Avenida D para Avenida Domingos de Oliveira, localizado no bairro Jardim das Oliveiras, no município de Formosa, e das outras providências. Projeto de resolução PR 001/19, o vereador professor Rafael, que cria o concurso de redação da Câmara Municipal de Formosa, estado de Goiás, e das outras providências. Indicações número 121, 123 e 125/19, de autoria do vereador Nema, número 184/189/19, do vereador Miro Bikes, 164/167/19, do vereador Netinho Lacerda, 129/131/19, do vereador Bruno Araújo, 251 e 252/18, do vereador Ceguinho, 233/238/19, do vereador Carlinho da Vila, número 291/293 e 293, do vereador Divino Ramos, número 088/090/19, do vereador Mundim, 001, 002, 003, 004, 006 e 019/18, vereador Eduardinho de Paiva, número 144, 145, 146, 147, 286, 306/19, do vereador Joel Strovão, número 048, 049, 050, 051 e 052/19, vereador Luciano Martins, número 194 e 95/19, vereador Macarrão, 032/034/19, vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação únicas, a moção de congratulação número 001/19, de autoria do vereador Miro Bikes, a ser encaminhada ao soldado Luiz Gustavo Oliveira Campos, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense, Essa matéria não foi votada. A moção foi lida pelo autor e entregue ao homenageado. Ordem do dia, não foram incluídas matérias. Tema livre, às 20h56. Oradores inscritos, vereadores Domingos Filho, Wênio Patrick, Jurandir Oliveira, professor Rafael Divino Ramos, Eduardo de Paiva e Miro Bikes. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas número 001/19, CD e DVD no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h44, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de fevereiro de 2019, no mesmo local e horário. Para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da sessão ordinária do dia 6 de 2 de 2019. Por favor.
Pauta da sessão ordinária do dia 6 de 2 de 2019. Expediente justificar a ausência do presidente da casa, vereador Dilma Nunes Dourado, que encaminhou um memorando ao vice-presidente, senhor Rafael de Almeida Barros, informando a Vossa Excelência que hoje, 6 de 2 de 2019, não comparecerei à sessão ordinária por motivo de saúde, justificando também a ausência dos vereadores Ceguinho, que não poderá comparecer à sessão de hoje, e também o vereador Neymar.
Seja registrada em ata a ausência dos colegas que apresentaram as justificativas.
Tribuna Livre, a senhora Lidiana Reis, assunto apoio ao 2º Festival Regional de Futsal.
Seja bem-vinda. A senhora tem 10 minutos para o uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu acho que não é novidade, meu nome é Lidiana, já venho a essa sessão há algum tempo. Trabalho há 12 anos com um trabalho voluntário de uma equipe chamada Águia PR, de futsal, aqui em Formosa. Hoje nós temos 60 atletas inscritos nessa associação. É um trabalho bem voluntário mesmo que eu faço fora do meu horário de trabalho. Falar um pouco do meu perfil. Sou professora de educação física, trabalho na IESGO há 7 anos. E o que eu venho passar para vocês é sobre o meu projeto. Ele está no 2º ano, festival de futsal aqui na cidade, só que tem 12 anos que eu faço o projeto, que é torneio regional de futsal feminino. Aí, após esses 2 anos, eu comecei a mexer com o masculino, e resolvi fazer uma mudança de nome e colocar festival. Eu coloquei um ofício para vocês, cada um de vocês receberam um ofício, e um orçamento que eu gasto nesse festival. Não sei o porquê que Deus me manda ainda continuar com esse projeto, eu escuto muito a voz dele. E se tem um propósito em minha vida, eu quero continuar, não quero desistir. O ano passado eu passei por uma prova de fogo, que foi um acidente de carro, onde eu não consegui elaborar o projeto. Ano passado não teve o projeto, e esse ano eu quero retomar com todas as forças para continuar o projeto. Esse festival, eu tenho em média de gastos com ele R$29 mil. Pode achar que é brincadeira, mas só de arbitragem a gente paga R$7.500. A premiação também é cara, e eu ainda cedo alimentação para todas as equipes que vêm de fora da nossa cidade para esse festival. O último ano, que foi em 2017, que teve o festival, veio equipes até da Bahia, que foi do nosso saudoso Kiko, que trabalhou aqui em Formosa como treinador. E o que eu queria falar para vocês, eu não quero parar o projeto. Eu encaminhei o ofício e falando sobre um contrato de apoio, de patrocínio. Esse pedido é um pedido para o evento, para o festival. Tá? E eu também estou aqui aberta ao convite para vocês conhecerem o meu trabalho lá no Colégio Adelina. O trabalho começa às 18 horas. Eu saio da IESG às 17h30 e vou às 18 horas para o Colégio Adelina e só saio de lá às 9h30, todos os dias da semana. Eu vou fazer uma seletiva agora, nesse sábado, para mais duas categorias a serem trabalhadas lá, pela carência que eu sei que a gente é. Vou falar um pouquinho para vocês o tanto que a gente é carente. Nossa cidade tem 119 mil habitantes. Nós não temos nenhum representante na nossa Liga Nacional de Futsal. Nenhum. Não tem como dizer que o futsal aqui de Formosa é de alto nível. Não somos. É aonde eu estou querendo chegar e a voz que está me dizendo que a voz de Deus é aonde eu vou chegar. Eu não sei se vocês já praticaram esporte na escola de vocês, mas cada dia que passa a nossa escola está mais precária. Cada dia que passa, os nossos adolescentes não têm mais opções de nada. Vou colocar culpados? Quem é culpado? Ninguém é culpado. Ninguém tem culpa de nada. Eu faço da minha vida o que eu quero. Cada um tem sua escolha e seu livre-arbítrio de escolher. Eu escolhi defender esse projeto. Não sei aonde ele vai chegar. Esse ano eu comecei diferente com os alunos. Fizemos um cadastro. Vamos fazer um cadastro. E cada aluno vai ter que começar a agir com as próprias pernas. A gente vai ter que começar a trabalhar. E o nosso foco é que o ano que vem a gente se federe, porque a federação, que é mais próxima, que é a brasiliense, a gente tem que pagar um salário por mês. Como que eu vou pagar sendo que eu nem ganho? Meu salário nem dá para pagar isso. Então, assim, um sonho de criança. Eu tinha sonho. Acredito que muitos de vocês já tiveram sonhos na vida. Eu tive sonho de ser jogadora. Não vou mentir que não, porque eu tive. Infelizmente, eu não consegui. Foi uma etapa da minha vida que eu não consegui concluir. Mas eu consegui concluir a minha faculdade. Foi um objetivo traçado e eu consegui. E eu consegui estar carregando esse projeto até hoje. Quero falar para vocês que eu não sei como eu vou chegar, mas eu vou chegar. E eu quero que o ano que vem, Formosa tenha, sim, um representante dentro da Liga. E eu vou fazer de tudo para isso acontecer. E esse festival é para trazer outras equipes para a nossa cidade, para mostrar que a gente também trabalha. Para mostrar que a gente também tem as nossas forças. Só que eu não consigo andar sozinha. Não tem como eu andar sozinha. Por isso, essa solicitação de apoio a cada um de vocês. Eu estou pedindo individual. Eu não vim fazer campanha política para ninguém, jamais. Não sou partidária. Eu sou uma menina que tem sonhos e que hoje carrega os sonhos de 60 atletas e eu quero fechar esse ano com 100. E vocês estão convidados a conhecer o meu trabalho. E convidados também a apoiar o festival e serão sempre bem-vindos. A data do festival... ela vai ser realizada em julho. Por que eu escolhi em julho? Porque é as minhas férias. Porque eu também não quero ter problema no meu emprego. Então vai ser dia 5, 6 e 7. Vai começar com uma equipe feminina. A gente quer trazer pelo menos 12 equipes. Eu tenho a minha equipe e tenho a equipe do River aqui, que eu sei que é uma menina, a Carol, que trabalha bacana. Então são duas equipes que vão representar Formosa. O restante são de fora. Para agregar, eu sei que também as dificuldades que tem nas equipes de fora, porque não é diferente. O nosso município não é diferente do município de Alto Paraíso, não é diferente de Planaltina de Goiás, de Luiz Eduardo. Todos eles têm as mesmas dificuldades de transporte, de alimentação, para vir jogar aqui. Então, o que, que acontece? Eu cedo alimentação para eles. Porque é muito difícil. Gente, é difícil demais carregar esses atletas, procurar local para se alimentar. Então, eu já penso na dificuldade das outras equipes. E abraça a causa. Então, dia 5, 6 e 7 vai ser o feminino. Dia 12, 13 e 14 vai ser o masculino. E 19, 20 e 21 a gente encerra com as categorias de base. Então, vai ser um festival super bacana. Eu conto com o apoio de vocês. Eu estou tentando ver se eu consigo fazer um show de abertura. E se eu puder, se eu conseguir, não trouxe o projeto para vocês, que não é nada concluente. Então, se eu conseguir trazer uma pessoa ilustre para Formosa, eu vou fazer um show de abertura. E eu conto com a participação de todos vocês. Desde já, agradeço a Deus por estar aqui. Como eu disse, eu passei por um acidente de carro há 7 meses. Deus quis que eu ficasse mais um tempinho aqui na Terra. Então, assim, enquanto eu tiver, eu vou lutar por isso. E o esporte está no meu sangue, tá? E está aberto para vocês conhecerem o meu trabalho lá no Colégio Adelina. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Miro Baques.
Senhor presidente, Lidiana, eu queria que você ficasse com o microfone. Primeiro, te parabenizar pelo trabalho que você faz aqui na cidade de Formosa. Você sabe que você é um divisor de águas aqui na cidade com relação, inclusive, ao futsal feminino. E, assim, igual o pedido foi feito aqui para cada vereador. E como, no caso, que seria passado esse patrocínio caso o vereador queira ajudar? Porque, tipo assim, eu sempre te ajudei, eu sempre fui do esporte, como Luziana do esporte, como Carlinha do esporte, Joels também apoia o esporte, entendeu? Então, assim, para ficar uma coisa mais prática, entendeu? Porque, querendo ou não, esse tanto de gente que participa do seu festival, eu acredito que cada um dos vereadores aqui deve ter amigos que joga, amigos que participa, entendeu? Então, assim, só para ficar uma coisa mais clara, inclusive para os vereadores mesmo, como que seria a ajuda? Igual, por exemplo, aqui, tem a parte de alimentação, tem a parte de bola, assim, você queria pegar o dinheiro, como que seria? Só para ficar mais claro aqui para os nobres pares vereadores.
Então, respondendo a sua pergunta, para deixar bem claro em questão orçamental, mesmo se eu cobrar um valor simbólico de cada equipe, eu não consigo arrecadar nem a metade. Se eu dobrar o valor para as equipes participarem, não tem ninguém participando. Então, eu fiz aqui mais ou menos, se caso houvesse a pergunta, R$250 ou R$200 vai ser cobrado de uma taxa de inscrição de cada equipe. Eu consigo arrecadar, se vier 50 equipes, se for R$200, vou arrecadar R$10 mil, que dá para pagar menos da metade do que custa o evento. O ano de 2017, eu tive um prejuízo, isso é igual eu falo, cada um cuida da sua vida, eu tive um prejuízo de R$1.800, onde eu tirei do meu 13º. E aí, assim, a gente sempre escuta, né, as conversas, tá ganhando dinheiro demais. Cara, se eu tivesse ganhado dinheiro demais, eu nem quitava, para começo de conversa. Eu estaria seguindo a minha vida sem estar pedindo colaborações. Se eu estou pedindo apoio, é porque realmente eu quero. Em questão, assim, de apoio do que vocês vão, cada um aí tem um orçamento do que vai ser gasto. Eu, para te falar a verdade, eu consegui os troféus e as medalhas para o ano passado. Como aconteceu o acidente, eu guardei esses troféus e essas medalhas para esse ano. Não preciso mentir, foi até a intervenção do Caburé, que me deu esses troféus e essa medalha, o Miro e o Mundinho. Eles cederam esses troféus e essas medalhas para mim. Alguma parte dos troféus e das medalhas. Arbitragem. Infelizmente, uma vez eu trouxe um curso de arbitragem para Formosa, querendo ver se eu incentivava para ter uma associação de árbitros aqui de Formosa de futsal. Nós não temos. Infelizmente, nós não temos. Para trazer uns árbitros de qualidade, é caro. Para colocar qualquer um para apitar, fica difícil. Quando você traz um time da UNB para cá, quando você traz um time do Minas para cá para jogar, e porque elas vêm... eu fiquei muito feliz de saber que a Dani Helena, que ganhou um prêmio dentro do Campeonato Brasileiro, jogou para a gente. Hoje nós temos a atleta Driele, que está jogando no São Paulo. Ela é a única atleta daqui de Formosa que representa o futebol feminino e que ela é assalariada, ela é profissional. E muitos desconhecem disso. Mas é culpa de quem? Não é culpa dela, não é culpa minha. Eu falo assim, questão de todos, né? É culpa de mídia, geral. Eu acho assim, o meu sonho é que Formosa hoje seja reconhecido dentro do esporte. Eu não sei onde eu vou chegar, mas aonde Deus está pedindo para mim ir, eu quero ir. Se for para me levar um time para uma liga nacional e a gente ser reconhecido dentro das telinhas, a gente vai. Só que em números é muito complicado. Para você manter um time federado hoje dentro de uma liga nacional, você tem que ter no mínimo, R$60 mil por mês. Eu não estou conseguindo nem R$984 para manter a federação. Então, voltando ao que você falou, o orçamento está aí. Tem um contrato de patrocínio onde a gente vai divulgar o nome de vocês, tá? Dentro de uma logística. Quem quiser conversar no particular comigo, pode conversar para estar divulgando o nome de vocês. Como eu disse, eu não tenho bandeira. O Bruno já me ajudou, a Roberta já me ajudou, o Carlinho, o Divino já me ajudou, o Miro já me ajudou. Então, eu não tenho bandeira partidária. O que eu quero fazer é a diferença no futsal aqui da nossa cidade. Não só para mim, porque é questão minha também. Se eu tivesse preocupada só comigo, hoje eu estaria pegando minha mochila, que eu já fiz vários cursos de treinadora de futsal. Fiz com o Marquinho Xavier, que é o atual técnico da nossa seleção. Eu trouxe uns slides para passar, disse que não podia passar, mas o dia que vocês quiserem, que eu mostro todo o trabalho no slide, que eu trago os atletas para cá, porque falou que ia ser rápido, então eu nem quis trazer. O dia que vocês quiserem, eu trago o projeto para cá, mostro todo o projeto para vocês. E assim, a minha vontade mesmo é de crescer. A Thalita, a prima do Bruno, já joga comigo, jogou comigo. E assim, eu fico muito feliz de ter uma história com tanta gente. Se eu for colocar na caneta tanta pessoa que já passou pela minha equipe, que eu gosto. Ontem, o ano passado, eu tive uma situação que eu nunca tive, que foi perder um atleta porque ele foi assaltado e ele não quis entregar a moto dele e ele foi baleado. Foi a pior sensação de você ver um atleta no caixão. Então, assim, o quanto antes eu puder fazer muita coisa para estar ajudando eles, eu quero. Isso é de mim, entendeu? Então, tá aí meu apelo para que esse festival não acabe, para que ele continue, tá? Então, vocês têm aí na mão o orçamento. O que vocês puderem ajudar, será bem-vindo. E dentro do contrato de patrocínio, a gente faz a divulgação de vocês em contrapartida, tá? Beleza? Se tiver mais alguma pergunta.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quero cumprimentar você, Lidiana. A gente conhece o seu trabalho, sabe da sua experiência e também do quanto você corre aí atrás desse festival, né? Agora o segundo, até o ano que vem, eu lembro você ter mandado as mensagens, né? Depois eu não sabia do acidente, né? Até espero que você esteja bem. Não só dentro do futsal, mas a gente vê a precariedade em todo o esporte em Formosa. Né? Se for falar um pouco sobre o esporte, nós vamos falar apenas do futebol, futsal, do voleibol, né? Que é o que a gente vê dentro da nossa cidade. Falar de uma natação, a capoeira, né? Com o caburé e muitos que participam. Mas se a gente for buscar um pouco outras modalidades, o handball, o basquete, uma natação, qualquer outro tipo de modalidade, a gente não consegue ver. E o esporte, o futsal, o futebol, por ser o que sempre está no auge, né, e que tem o maior número de seguidores, que pessoas que participam, a gente já vê essa dificuldade, imagina quando são outras modalidades. Então, quando a gente vê o seu propósito de não parar, de continuar, né, a gente se entusiasma, né, e quer ajudar. Às vezes a gente não consegue ajudar da maneira que a gente quer, porque nós temos muitas visitas nos gabinetes, nós temos muitas pessoas que pedem, muitas pessoas para ajudar. E assim como você, a gente sabe que não é partidário, né, porque todos vêm aqui e passam pires mesmo, pedindo para todos os vereadores, porque quer que o festival, o campeonato saia. Então, para nós tê-la você aqui, como outros que já passaram aqui, é sempre gratificante contribuir. Conte com a minha ajuda. A gente sempre cobra aqui, os vereadores, todos cobram muito pelo esporte, a gente vê a dificuldade que é a passa com a falta de recurso. Eu estive o ano passado em alguns ginásios da nossa cidade, em sua grande maioria, todos inacabados, todos com ponto de usuário de drogas, com prostituição, né? Obras que se gastaram horrores, muito dinheiro, e a gente vê que não foi acabada a hora, inacabada. Né? O Centro Olímpico do Bosque, o ginásio Tio Luiz, que teve empenho, veio dinheiro, para onde foi. Se a gente for adentrar as academias ao ar livre, que vieram o recurso e as obras não terminaram, onde está esse dinheiro? Aí você perguntou se tem um culpado. Tem um culpado, porque as gestões anteriores não se atentaram a isso, porque quiseram fazer do seu próprio eu, colocando apenas o seu nome para que ele aparecesse lá na frente, se corromperam, né, levaram uma parte disso. E onde está? A que situação nós chegamos? A que situação os nossos jovens chegaram? Que não tem mal um esporte dentro da sua própria escola. Ontem o vereador Gels Trovão falava do colégio do Franklin, não é? Que teve que tirar o filho dele porque não tem mais o recreio, pela violência, né, pela forma que está a nossa cidade. Então, a gente fica muito triste com isso. Né, e o que eu posso fazer, o que nós vereadores podemos fazer, é contribuir de alguma forma, talvez não com... às vezes não consegue um dinheiro todo, mas uma participação na alimentação, né? Conseguir, eu vejo aqui cartazes, acho que esses cartazes aí a própria prefeitura pode contribuir, não sei como é que está essa tratativa aí com o Caburé, né? Algumas condições, eu acho que essa parte descartáveis aqui são coisas, ao meu ver, que o executivo pode contribuir, né? Se não em outras também. Mas eu conte com o meu apoio, vou ajudar mais uma vez e continue. Eu sei que você não desanima e, como você muito bem colocou, Deus te deu mais algum tempo aqui, a gente não sabe quanto tempo será, né? Então que façamos aquilo que a gente gosta e sem olhar o passado ou sem olhar aqueles que deixaram de fazer. Hoje nós estivemos no Exército, no Forte Santa Bárbara, acompanhados dos vereadores Luciano, vereador Carlinho, tivemos com o tenente-coronel lá, professor, e ele dizia, e nós conversávamos realmente sobre essa presença de Deus, sobre a corrupção que assolou o nosso país, né, muito dos nossos governos, de tudo que levava, e o vereador Carlinho lembrou da expressão de, eu vou fazer porque ninguém está vendo, né? E ele salientou, ninguém está vendo, mas o lado de cima está vendo. Então, esse é o que importa. Então, desejo a você todo sucesso e conte conosco. Obrigado.
Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Parabenizar você, Lidiana, que a gente já se conhece um tempinho, né? E falar sobre essa parte do futsal, você e meu amigo irmão Kiko, né, duas pessoas que eu falo que sempre levou nos ombros o futsal de Formosa, não menosprezando o trabalho de outros aí, mas que duas pessoas apaixonadas pelo esse esporte futsal. Sou apaixonado pelo futebol, não posso negar, não tenho aquele laço com o futsal, mas sempre fui envolvido no futebol de campo, igual você sabe. E pode ter certeza que vou contribuir da minha maneira, mas vou te ajudar. E torço que esse pensamento seu, que tudo na nossa vida é Deus que nos conduz, né? Porque pode haver fofocas, igual acontece no meio esportivo, acontece aqui na Câmara, pessoas que não querem ver o brilho do outro, aí inventa sérias denúncias falsas, né? Às vezes picuinhas, que a pessoa não consegue alcançar aquele objetivo, ele quer tirar o brilho da outra, né? Mas, como o Bruno falou, isso é uma reflexão de uma pessoa bem vivida que falou, né? Que nesse mundo, quantas vezes nós falávamos, antes de conhecer um pouquinho da palavra de Deus, chamava Deus de ninguém, né? O Senhor colocou essa palavra e muitas vezes, vou fazer, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, né? Nós temos a nossa consciência com Deus. Então, continue com o seu trabalho, faça corretamente, que Deus sempre vai abrir as portas. Lá no finalzinho, vai ter uma luz lá no final do túnel. Nem que você, às vezes, como você falou, esses valores que são altos para participar de uma liga, você não consiga, mas tenha na sua consciência que você plantou uma sementinha. Você tem um filho que é apaixonado pelo futsal, que talvez o sonho que você talvez não alcance, ele vai realizar. Então, tem outros, né? Eu falo assim porque ele vê a sua batalha, né? Então, essas são minhas palavras. Que Deus te abençoe e que você consiga realizar tudo colocando Deus à frente. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito. Senhor.
Senhor presidente, nobres vereadores, quero parabenizar você, Lidiana, pelo seu esforço, trabalho, né, sua garra. A gente sabe quanto o futebol, né, futsal, futebol no geral feminino é desvalorizado aqui no nosso país. Não só em Formosa, mas num contexto geral, né? A gente tem uma jogadora de futebol que é a melhor do mundo e a mídia não noticia isso, né, constantemente, igual falo de outros jogadores, Neymar, que não tem o título de melhor do mundo, né? Então, assim, é uma batalha árdua, dura, eu sei. Você já tive a oportunidade de conversar com você e você me falou da sua trajetória, né, que não foi fácil você chegar onde você chegou. Né, conte com o nosso apoio, a gente vai te ajudar aí da forma que nós pudermos, mas a gente vai te dar uma ajuda sim. Parabéns e não desista do seu sonho. Continua, persista, que você um dia vai alcançar.
Com a palavra, vereador Trovão.
Presidente, nobres colegas, colega vereadora, público presente. Lidiane, eu estou te falar pouco, mas parabéns pelo seu projeto, né? Você tem contribuído com o futsal, com o esporte em Formosa. Dentro das minhas condições, eu vou te ajudar, viu? Parabéns. Obrigado.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, quero parabenizar aqui a Lidiane por mais um campeonato que ela está fazendo aí. E a gente vai conversar também para poder ver o que eu posso te ajudar, tá? Depois você pode me procurar que a gente vai ver, tá bom? Mas eu vou ajudar sim, tá?
Havendo mais, Lidiane, que eu também quero parabenizar pelo seu trabalho, a gente acompanha mesmo à distância. Eu também queria poder contribuir. Quero, depois eu vou entrar em contato contigo para a gente ver de que maneira a gente pode ajudar. Então, tem seu contato aqui. E quero te parabenizar principalmente pela forma com que você está trazendo um projeto a esta casa, diferente de outras ocasiões, que a gente percebe que a pessoa vem pedir, mas não apresenta com empenho, não apresenta com transparência de valores, igual você fez um orçamento muito bem feito, já falando o que é realmente, sendo clara, sendo transparente. Então, eu vejo assim, isso é importante para nós, isso sensibiliza, né? E deixa e dá um caráter mais sério para o seu projeto. Então, parabéns, não desista, eu sei que não é fácil, porque a gente sabe que o Brasil ele não apoia o esporte como precisa, isso é em nível nacional, a gente não fala só do município, mas é nível nacional, se a gente tivesse realmente um ministério com um incentivo realmente necessário, a gente estaria no topo em várias categorias aí. A gente sabe que precisa muito ainda de perceber que o esporte, junto com a educação, é capaz de transformar vidas, né? E muitas vezes não é interesse daqueles que presidem. Então, parabéns e continue persistindo, que eu tenho certeza que você vai alcançar os seus objetivos e conte comigo, tá bom? Muito obrigado pela sua fala. Por favor.
Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, independente do julgamento que vocês recebem lá fora, porque eu sei que não é fácil estar na cadeira que vocês estão, e vocês estão aí por competência de vocês e trabalho de vocês. Torço para o sucesso da nossa cidade. Acho que caminhar junto é caminhar unido. Da mesma forma que vocês recebem crítica, eu também recebo. E após o meu acidente, eu comecei a olhar a vida de uma outra forma. Ao invés de criticar, elogiar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo empenho de vocês. Quem não me ajudar, ou independente do que qualquer for, passa a conhecer o meu projeto, vai lá conhecer. Porque eu tenho certeza que a força da semente que eu estou plantando é para que esse projeto, que eu vá, porque eu sei que eu vou um dia, que ele continue por muitos anos. Obrigada a todos.
Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da pauta.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador.
Pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria que fizesse a leitura da moção, fizesse a moção primeiro, se for possível, se os nobres colegas concordar.
Não, com certeza, eu tinha me esquecido da moção, peço então ao primeiro secretário que... numa questão de ordem aí, de trazer a moção para leitura.
Dessa forma, então, passando para a moção, vereador Luciano Martins, moção de congratulação número 002/19, a ser encaminhada aos senhores Sargento Silvano Lopes da Luz e Soldado Carlos Eduardo de Deus Passos, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pública aqui presente, eu vou ler a justificativa dessa moção. Esta moção de congratulação objetiva em razão da ocorrência de número 9063339, na noite de sábado 26, por volta de 00h30, 5 indivíduos foram presos e um menor apreendido pela Polícia Militar, acusado de assaltar um comércio no distrito do Bezerra. O comerciante foi rendido por 5 dos autores, enquanto o sexto aguardava na direção de um VW Gol estacionado nas imediações. A vítima ainda informou que os assaltantes estava bastante agressivo e, inclusive, vieram a lesioná-lo, o que foi comprovado por meio de exame de corpo de delito. Logo após o crime, a equipe da PM, composta pelo sargento Lopes e o soldado Eduardo, saiu em diligência e conseguiu prender os autores. Dentre eles, um adolescente. Durante a busca, os policiais militares apreenderam 2 armas de fogo e um simulacro, bem como os produtos roubados. O bando, que reside em Formosa e que possui antecedente, foi levado ao CIOPS de Formosa, onde foi atuado em flagrante. Os policiais são merecedores dessa homenagem, pois atuaram de forma precisa e com rapidez a favor da vida dos cidadãos do distrito do Bezerra. Parabenizo a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás e todos os policiais que arriscam suas vidas por nós e destacamos que o Legislativo sempre foi e continuará sendo um forte aliado da Polícia Militar, visando sempre a segurança do nosso município. Senhor Presidente, esses 2 policiais foram muito inteligentes naquela ocorrência. Ali teve um indivíduo ali fazia a cobertura, e aonde eles abordaram esse indivíduo, e pôs o telefone em viva voz, usou um carro de terceiro e teve coragem de enfrentar esses 5 elementos bem armados, e aonde prendeu esses indivíduos, esses ladrões, e sem disparar um tiro. Então quero parabenizar esses dois policiais, o soldado Lopes e o sargento Lopes e o soldado Eduardo, pela essa grande ocorrência que aconteceu ali, e apreendeu esses indivíduos ali, que ali no Bezerra já mostrou que trabalha sério a Polícia Militar em toda Formosa. Então a Polícia Militar do Estado de Goiás está de parabéns, e esses 2 policiais também de parabéns. A comunidade do distrito do Bezerra ficou muito orgulhosa de ter vocês ali, de algemar aqueles bandidos e passar ali na rua, na praça, em frente aos comércios, e vocês seguindo ali esses bandidos, esses ladrões, e sem disparar um tiro. Então, parabéns ao sargento Lopes e o soldado Carlos Eduardo.
Tira para o índio aí. Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, eu fico emocionado de saber que nós temos essa polícia do estado de Goiás, que é uma polícia que sempre deu suporte. E aqui eu fico honrado de saber que o sargento Lopes, que poderia estar hoje aí no CPT, eu não sei por quê, porque ele não está no CPT. Porque a história desse homem é direto recebendo moção. E em todas as ocorrências policiais, na imprensa, a gente vê o nome do sargento Lopes com um ato de bravura. Homem valente, homem que não tem medo e homem que encara o bandido em primeira mão e coloca as algemas nos bandidos. Então, eu fico pensando, entra comando e sai comando, às vezes tira esses homens que estão preparados, bem treinados, que era para estar hoje na Força Nacional, igual Formosa já emprestou vários homens e mulheres para a Força Nacional. Aqui, quando nós tínhamos aquela aeronave, também quem que trabalhava era aqui de Formosa, naquela aeronave. E a gente vê hoje o Sargento Lopes, companheiro nosso aí, que sempre vem lutando para defender o cidadão de Formosa, defender as pessoas do seu bairro e de todos os bairros. Ontem nós falávamos aqui a respeito da polícia, que conhece quem é o bandido e quem é a pessoa gente boa. Porque às vezes você se depara com a viatura da polícia, sempre o policial, sargento, tenente, até major, levanta a mão com aquele carinho, mas quando vê o bandido, abre as quatro portas, arma para frente e bandido na parede ou deitado no chão. Ali vai fazer uma abordagem, naquela abordagem, aonde o bandido vai receber uma revista, e essa revista, se realmente ele estiver cometendo qualquer ato, ele vai ser preso, ele vai ser algemado, vai ser colocado atrás e vai para o CIOPS, para passar por uma audiência também de custódia, né? Então, a gente fica satisfeito de saber que o Sargento Lopes, não é a primeira vez, estamos cansados aqui de fazer moção para o Sargento Lopes, porque realmente merece. E eu acho que se fosse a promoção, se fosse pelo ato de bravura, eu acho que o senhor já era tenente-coronel, né? Mas eu vejo que não é bem assim. Mas essa ocorrência, vereador Luciano, essa ocorrência, ela saiu na rede social e a gente observou, viu a cara lá dos bandidos, certo? E a gente viu que dois homens, tá ali os dois homens. Eu acho que é mais que ato de bravura. Porque dois homens enfrentar cinco bandidos ali armados, e esses dois homens conter esses cinco bandidos, colocar atrás das grades, igual colocou, eu acho que poderia ganhar mais do que um ato de bravura. Ele tinha que ter uma autopromoção nessa situação, porque a gente vê que bandido em Formosa dura pouco tempo. Ele chega com a arrogância dele, mas quando vê a polícia militar, principalmente o Sargento Lopes, quando está com a roupa preta, que eu gosto de vez em quando eu vejo eles abordando alguém, eu paro atrás só para me ver como que é a abordagem, eu acho muito bonito, parece um filme de ação, certo? E sempre leva as pessoas que estão cometendo o crime preso. Mas, infelizmente, o Sargento Lopes está com a roupa cinza, marrom, e com a camiseta preta por dentro e o boné preto. A gente sabe que já teve perseguição de comandante aqui, tirar os homens da roupa preta e colocar com a farda. Não estou ofendendo nenhum que usa a farda marrom. Mas eu falo que hoje, eu acho que o comando, que o povo fala de CPU, poderia estar aí com o Sargento Lopes, igual a gente vê aí outros. Eu acho todos bons. Eliardo, Pacheco, são homens que realmente, quando está ali, eles fazem a diferença. Mas nós, vereadores, nós temos que cobrar isso aí, principalmente agora do novo comandante. Aqui nós já vimos eles tirar o Genilson daquela vez, e a ocorrência que ocorreu foi um homicídio que fizeram com um fazendeiro, certo? E a polícia pegou, fez o trabalho dela, infelizmente, foi condenado por aquilo. Eu prefiro o policial e o cidadão de bem do que o bandido. Mas quem sofreu nessa ocorrência que teve lá foi o policial. Foi o policial que foi afastado ali. E, infelizmente, não voltou para a farda preta. Então, hoje eu vejo, não estou querendo fazer críticas em cima de outros homens, mas eu acho que o Sargento Lopes tem que ficar com a roupa preta ali no comando, que nós vamos ganhar muito mais. Quero parabenizar não só o Sargento Lopes, mas também o seu companheiro que estava na ocorrência. Continue assim, que essa bravura, que essa valentia, porque Formosa precisa de gente assim, cidadão de bem,
vai ser visto por vocês e bandido vai ser colocado a algema nas mãos para ir para o CIOPS. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro Baixos.
Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, queria parabenizar o vereador Luziano pela propositura da moção. Parabenizar aí também o sargento Silvano Lopes e o soldado Carlos Eduardo pelo trabalho que vem desenvolvendo aí na comunidade formosense. Sabemos que a profissão suas é uma profissão de muito risco, mas graças a Deus, como ontem a gente também homenageou um policial militar, sabemos que a Polícia Militar é uma polícia bem preparada aí para cumprir com sua obrigação. Queria parabenizar vocês e dizer para vocês que a gente também está sempre de olho aí nos bons policiais, porque quando você passa num concurso desse, que você vira policial, praticamente sua vida vira ser um policial o tempo todo. É igual eu falei para o policial de ontem que estava aqui, que você é policial, inclusive nas suas horas de folga, que muitas das vezes as ocorrências mais perigosas é quando vocês estão de folga. Entendeu? Então, assim, eu queria parabenizar vocês, pedir a Deus, Nossa Senhora Aparecida, que sempre abençoe vocês aí e proteja a vida de vocês aí, para que sempre vocês voltem para casa com a missão cumprida. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, quero aqui parabenizar o Silvano Lopes, que a gente já conhece há muitos anos, né, Silvano? E o nosso amigo Carlos Eduardo, meu xará, pelo episódio no Bezerra, que foi feito num filho de um grande amigo meu, que a esposa dele é prima do meu pai, que é o seu Valdesson, comerciante lá, pessoas que eu admiro muito. Que Deus abençoe você e sua família, porque sabemos, principalmente o Silvano, que a gente tem uma intimidade do trabalho que ele vem fazendo há muitos anos, né, de hoje. E que Deus continue dando essa linha, protegendo vocês. Parabéns ao vereador, nosso amigo Luziano Martins do Bezerra, por a propositura, pela essa moção. Que Deus abençoe vocês e você contigo, porque eu sei que esse trabalho seu não é fácil. Parabéns, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, demais vereadores, público presente, quero também parabenizar aqui o sargento Lopes e o soldado Carlos Eduardo. Conhecemos ali a realidade do nosso distrito de Bezerra, onde convivemos ali diariamente, juntamente com o vereador Luziano, e convivendo com aquela comunidade. Conhecemos ali o comerciante que foi ali a vítima dessa ocorrência. São pessoas honradas, trabalhadoras, e que de longe não mereceria passar por uma situação dessa. Mas a Polícia Militar está aí atenta e cumprindo com o dever que é proteger a nosso cidadão. Se a gente fica mais satisfeito e seguro, sabendo que nós temos uma polícia eficiente, como tem se apresentado. Temos aí um novo comandante, estivemos com ele já conhecendo um pouco das suas intenções de trabalho em nossa cidade. Quero, inclusive, parabenizá-lo já pela iniciativa e o programa já implantado na nossa cidade, o Bom Dia Cidadão, onde visa estabelecer uma presença maior da polícia em nossa cidade, com a ativação de viaturas que estavam paradas, policiais que estavam em área administrativa já sendo alocados realmente para o patrulhamento na nossa cidade. Então, quero parabenizar novamente aos nossos policiais e também ao propositor, o vereador Luziano, que muito sabiamente soube reconhecer a bravura desses policiais. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Senhor presidente, nobres colegas, parabenizar o sargento Lopes pelo belíssimo trabalho que faz na Polícia Militar, que acompanho, a gente se conhece há muitos anos, né? Muitos não, né? Alguns, né? Porque não somos tão velhos assim. E o Carlos Eduardo, pelo trabalho que fez lá nessa operação lá no Bezerra. E parabenizar o Luziano por essa propositura, que é de grande valia ao profissional. Muitos dizem que todas as pessoas públicas são obrigadas a fazer as coisas porque ganha para aquilo. Como nós, vereadores, policiais militares e assim, professores,
mas a palavra obrigado é uma coisa de educação, uma coisa que transforma e ajuda, motiva a gente a trabalhar mais, né? Igual tem pessoas que pensam que é obrigação, não é não, é a obrigação que a gente tem que fazer, é a dedicação ao trabalho, mas o agradecimento fortalece e nos motiva a trabalhar mais. Parabéns a vocês e a toda a Polícia Militar. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, nobres colegas, quero aqui parabenizar o vereador Luziano pela propositura, parabenizar o sargento Silvano e o soldado Carlos, e deixar bem claro, viu, sargento, Luziano não vai querer que você veste a preta, não, senão você sai de lá, viu? Isso aí você pode ter certeza que ele precisa nesses distritos, é polícia mesmo de coragem, vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais manifestação, eu também parabenizo vocês pelo recebimento, pelo reconhecimento. Continue lutando por nossa cidade, continue fazendo aquilo que realmente vocês vieram para fazer. Parabéns pelo reconhecimento, parabéns pelo trabalho prestado, parabéns, Luziano, por reconhecer a atitude deles e trazer esta casa para essa casa reconhecer um trabalho muito bem prestado. Parabéns. Dando seguimento, antes de continuar a leitura da pauta, eu vou conceder a palavra para o líder de governo, o vereador Divino Ramos. Prefere agora? Prefere? Então, tudo bem. Então, peço primeiro ao secretário que dê seguimento à leitura da pauta.
Senhor presidente, vai entregar...
Ah, verdade. Desculpa, Luziano. Vou suspender, então, por 5 minutos para a entrega e voltaremos logo em seguida. Desculpa. Dando seguimento, peço então ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereadores Macarrão e Mundim, projeto de lei ordinária 004/19, dispõe sobre a criação de hipódromo no município de Formosa, Goiás.
Peço que sejam encaminhadas as comissões pertinentes.
Passamos para indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Gustavo Marques de Oliveira, o prefeito municipal, vereador Nema, 126/19, colocar lixeira em volta do lago situado no bairro Lagoa dos Santos, 128/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 8, setor Nordeste, 215/19, realizar patrulhamento e encascalhamento na seguinte localidade, na estrada municipal que liga o distrito de Santa Rosa e barragem do Paranã, passando pelo Rubens, no PA Vigilândia, 216/19, fazer limpeza no Centro Educacional Infantil Maria Aparecida Vaz da Costa, 217/19, fazer patrulhamento em cascalhamento na estrada municipal que liga o Distrito Santa Rosa à barragem do Paranã, passando pelo assentamento Vigilândia e São Francisco de Assis. 218/19, fazer patrulhamento e cascalhamento na estrada municipal que liga a estrada João Caralimpa, Fartura, Água Viva, passando pelo Vale da Esperança. Vereador Miro Bikes, 190/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 3, setor Primavera. 191/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 4, setor Primavera. 192, também no setor Primavera. Operação Tapa Buracos, na Rua 2, e a 193, Operação Tapa Buracos, na Rua 7, quadra 7, Bosque 2. Vereador Netinho Lacerda, indicações 168/19, realizar a pavimentação asfáltica da Rua F, no setor Village. 169/19, fazer um redutor de velocidades na Avenida Santos Dumont, em frente ao número 24, Jardim Califórnia, em frente ao Salão do Zé Roberto. 170/19, fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Virgílio Alves Ferreira, setor Pampulha. 171/19, realizar a operação Tapa Buracos na Rua 13, setor Nordeste, fundos da Escola Municipal Professora Gabriela Amado. Vereador Bruno Araújo, indicações 132/19, providenciar capina e a limpeza geral nos canteiros de toda a extensão do anel viário no Parque Serrano. 133/19, realizar a pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 3A, Parque Vila Verde. 134/19, disponibilizar viaturas da GM, Guarda Municipal, para realizar patrulhamento ostensivo no Laguinho do Vovô, principalmente nos finais de semana. Vereador Carlinho da Vila, indicações 239/18, realizar a operação Tapa Buracos na Via 11, no setor sul. 240/19, realizar a operação Tapa Buracos na Rua 3, no setor Vila Carolina. 241/19, realizar limpeza do Centro Olímpico, localizado na Avenida Circular, no setor Bosque 2. 242/19, fazer limpeza do campo na saída sul, localizado na Avenida Tancredo Neves, ao lado do Ginásio Esporte Luiz. 243/19, fazer operação Tapa Buracos na Via 12, no setor sul. 244/19, realizar operação Tapa Buracos na Via 16, no setor sul. Vereador Seguinho, 253/19, fazer operação Tapa Buracos na Rua 7, no bairro Formosinha. 254, a operação Tapa Buracos na Rua 26, também no bairro Formosinha. Vereador Divino Ramos, 294/18, realizar a construção do restante da calçada e o paisagismo da margem direita da Lagoa Feia até o Iático Clube. 295/19, realizar recapeamento ao Tapa Buracos na Praça da Feira, no setor central. 296/19, cumprir a lei número 187/14, de 12 de setembro de 2014, que dispõe sobre a instituição da Via Esportiva e do Lazer de Formosa. Vereador Domingos Filho, 317/19, instalar a farmácia popular dentro do PSF no Jardim Oliveira. 318/19, viabilizar a construção de uma unidade básica de saúde no povoado da Taboca. 319/19, viabilizar a construção de uma UBS no povoado do Salobrão. 320/19, viabilizar a construção de UBS no Jardim Planalto. 321/19, realizar a pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua projetada no Jardim das Américas. 322/19, viabilizar a construção de uma praça pública na rua Travessa Najib Simão, Rua 2A, Rua 19, setor Nordeste. Vereador Mundim, indicações 091/19, fazer a operação Tapa Buracos do asfalto da Escola Agrícola do projeto Bela Vista da BR-020. 029/19, realizar a operação Tapa Buracos em toda a extensão da Rua 11, no bairro Formosinha. 093/19, realizar a operação Tapa Buracos na Rua 19, no bairro Formosinha. 341/19, fazer limpeza geral da Avenida Tancredo Neves. 348/19, podar as árvores da Avenida Lagoa Feia. 353/19, revitalizar o laguinho do setor Abreu.
Vereador Eduardinho de Paiva, 007/19, fazer revitalização da Avenida Ivone Saad, setor central. 008/19, instalar bebedouro na USB 14, bairro Vila Verde. 009/19, fazer revitalização de iluminação pública no distrito do JK. 010/19, fazer reforma geral, piso, parede, banheiro e forro no posto do USB 7, no distrito do JK. 011/19, fazer reforma e manutenção do Parque de Diversão do Jardim Califórnia. 012/19, fazer reforma geral, piso, parede e forro no posto de saúde USB 14, setor Vila Verde. Vereador Joés Trovão.
É pela ordem, presidente.
A palavra, vereador Trovão.
Eu queria tirar a indicação 307, 2018/19, e vou ler um aqui verbal aqui para colocar no lugar dela.
287?
É, 307/19.
Ah, tá.
Está retirando a 307/19,
eu vou fazer um aqui verbal amanhã, meu assessor encaminhar.
Na verdade, é uma modificação.
É uma modificação. Modificação. É. Alteração.
Alteração do texto completo.
É, completo. Posso ler aqui?
Pode fazer a leitura.
É uma indicação do vereador Jorge Trovão, Eduardinho de Paiva, professor Rafael e Netinho Lacerda. É realizar patrulhamento e encascalhamento de todos os assentamentos do INCRE no município de Formosa, Goiás. É conforme convênio INCRE Prefeitura de Formosa, Goiás.
Que seja registrado em ata essa alteração, modificando o texto da 307.
Indicação 148/19. Fazer escoamento da água empoçada na rua Tranquedo, travessa Visconde de Porto Seguro, em frente ao número 63, próximo à creche Rainha da Paz, setor Nordeste. Indicação 149/19. Fazer revisão nos postos de iluminação localizados na rua 2, no bairro Santa Rosa, próximo ao Brocotó. 150/19. Fazer operação tapa-buraco na rua 29 de Maio, bairro Vista Alegre. 151/19. Fazer operação tapa-buraco na rua Clarinda de Miranda, no bairro Vista Alegre. 287/19. Fazer patrulhamento e encasquelamento no final da Avenida Posto Agropecuário, após o anel viário, na estrada de chão, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Luciano Martins, indicação número 53/19. Providenciar patrulhamento e encascalhamento da estrada vicinal do Brejão, distrito do Bezerra. 054/19. Providenciar patrulhamento e encascalhamento na região do Gonçalo, distrito do Bezerra. 055/19. Providenciar a reforma e ampliação da Praça do Estudante no distrito do Bezerra, com projeto paisagístico, incluída a instalação da fonte ornamental de água, iluminação, bancos e demais melhorias. 056/19. Providenciar recapeamento asfáltico e operação tapa-buracos nas avenidas Brejão, Avenida Crixás, Avenida Urucuia, distrito do Bezerra. 057/19. Providenciar reforma e manutenção na iluminação do ginásio de esporte, distrito do Bezerra. Vereador Macarrão, indicação número 196/19. Agilizar procedimento e encaminhamentos médicos para o exame de ultrassonografia, ecografia, oftalmologia, vascular e fisioterapia. Indicação número 197/19. Colocar grade de proteção no bueiro na Avenida B, no bairro Vila Verde. Vereador professor Rafael, indicação 035/19. Fazer operação tapa-buraco na Avenida Circular, setor Pampulha. Indicação número 36/19. Fazer operação tapa-buraco na Rua 12, setor ferroviário. Indicação número 37/19. Fazer operação tapa-buraco na Rua 10, setor Nordeste. 044/19. Criar a Secretaria Municipal de Agricultura e do Agronegócio.
Antes de dar seguimento, eu queria fazer uma abordagem e chamar a atenção de Vossas Excelências. Eu tinha previsto falar sobre um pouquinho mais, mas tendo em vista que eu estou presidindo a sessão, eu vou ser o mais breve possível, só para chamar a atenção dos senhores, para possamos abraçar uma causa aqui em Formosa. Nós somos polo do agronegócio. Nós estamos localizados numa região central, que a nossa maior parte da arrecadação vem dessa natureza, e nós não temos uma secretaria de agronegócio. Como que você chega no Ministério da Agricultura, apresentando uma superintendência para uma captação de um recurso, para a captação de uma emenda parlamentar? Então, eu queria o empenho de Vossas Excelências nos debates, nos discursos, aproveitando o início da gestão do prefeito, e que pudesse ser encabeçado por Vossa Excelência, Divino Ramos, como líder de governo dessa casa, e que pudesse levar essa indicação com muito carinho, com muita atenção ao prefeito, para que ele pudesse pensar em Formosa que nós somos, sim, não adianta transformar Formosa num centro industrial. Nós somos, sim, voltados para o agronegócio. Nós devemos isso ao agronegócio. O desenvolvimento de Formosa tem sido propiciado pelo agronegócio, em todos eles, sejam em todos os níveis, sejam do agroindustrial, a agricultura familiar. Eu acredito que nós precisamos ter uma secretaria que muito bem represente, uma equipe competente, que possa estabelecer parcerias, que possa buscar e participar dentro do cenário, dos debates que nós estamos aqui do lado da capital federal, onde acontecem os maiores debates na área do empreendedorismo rural. E qual o nosso potencial ainda de desenvolvimento para isso, né? Então fica aí essa indicação, que essa casa possa abraçar essa indicação e cobrar do prefeito. Nós temos outras secretarias aí que não fazem por onde, mas que crie uma secretaria que se pague, porque uma secretaria dessa, ela se paga pela sua importância e pela sua forma de articulação e de captação de recursos para esse município. Então, gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência, e principalmente do senhor, líder de governo, que intercedesse junto ao Executivo, que pensasse rapidamente, né, nós não temos muito tempo, mas que pudesse ser encaminhado esse pedido ao prefeito dessa
parte,
criação.
Vereador,
por favor.
Uma interferência rapidinha a respeito. Eu, na minha avaliação, isso eu já falei para o ex-prefeito, eu acho que foi uma falha do governo passado, a extinção de algumas secretarias, e uma delas, no meu entendimento, é essa da agricultura, né? E anexar a ela o agronegócio, como Vossa Excelência pede. Talvez uma indicação não tenha, partindo somente de Vossa Excelência, não que Vossa Excelência não tenha, né, a força necessária, talvez, mas se nós transformássemos, talvez, em um requerimento ao prefeito e que todo o plenário assinasse juntamente com Vossa Excelência. Né,
a parte da parte.
Para que, requerendo ao prefeito a criação dessa secretaria.
Concedo a palavra.
Eu queria aproveitar a oportunidade. Ontem, vocês, eu fiz uma indicação também, e é uma honra para mim, um prazer ter a assinatura dos 17 vereadores. Eu pedi a criação da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, porque é uma vergonha do nosso município não ter uma secretaria de turismo. Nós precisamos saber o que está acontecendo com a Mutiquira. Eu estive lá domingo, as pontes estão no caso de machucar a gente lá. A gente tem uma ideia da arrecadação, o que arrecada lá por mês, por semana. Nós não somos bobo nem burro. Sabemos que tem dinheiro que dá para manter a Mutiquira muito melhor do que ele está. Então, eu acho que, não desmerecendo a pasta com quem ela está, mas eu acho que é sobrecarregar uma pessoa, porque, eu vou ser sincero, a secretária de Educação é uma pasta pesada, uma pasta difícil, está na mão dela. Eu acho que, como diz, no passado, eu cheguei a pedir pessoalmente ao prefeito que tirasse a turismo e o meio ambiente, fizesse uma pasta só. Estou pedindo isso, e eu fiz uma indicação. Se quiser, eu retiro a indicação que eu fiz ontem, que foi aprovada, e fazeremos um requerimento no nome dos 17 vereadores, porque Formosa não pode ficar sem secretaria de turismo. Gente, tem órgão que você não consegue verba de ministério, você não consegue ser recebido por um deputado federal. Quem é? Superintendente. Ah, pelo amor de Deus. Aí entra um vereador, vou receber o vereador. Então, a mesma coisa do nosso amigo aqui com a criança, pedindo a Secretaria de Agricultura, bem lembrado, professor Rafael, e do agronegócio. A nossa cidade vive 24 horas do agronegócio, vive da agricultura e da pecuária. Nós não temos indústria, nós não temos fábricas, temos indústria de pequeno porte, e mais o forte, o ICMS do nosso município está no agronegócio. É uma vergonha não ter uma Secretaria da Agricultura, como bem diz o nosso presidente em exercício, uma Secretaria de Agricultura do agronegócio. Nós, no governo anterior, corremos atrás do convênio com a Emater, DF, onde eu trabalhei por 16 anos. No governo anterior, há 2 anos atrás, o Ernesto Roller, como prefeito, conseguimos renovar o convênio da EMATER para atender a agricultura familiar, para atender o pequeno produtor. Em maio agora vence o convênio com a Secretaria de Agricultura do DF. O secretário de Agricultura do DF é meu amigo particular, trabalhei com ele 8 anos e ele falou, ó, Eduardo, tem que ter interesse do município, nós temos interesse em renovar o convênio com Formosa. Mas sem secretaria é complicado. Muito obrigado aí pela parte.
Posso continuar? Eu não sei se Vossa Excelência já comentou com o prefeito a respeito, o vereador Eduardo, mas ele já mencionou para mim a intenção de tirar essa secretaria, essa superintendência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e criar a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente. Né? Então, se você já está, o senhor já está mandando essa indicação, acredito eu que em breve deve ser atendido, porque ele já mencionou essa intenção dele.
É, então, desculpe aqui, como eu fiz a indicação, eu retiro a minha indicação e quero que todos vocês, a gente assina para dizer que Eduardinho fez a indicação.
Um documento da Câmara,
foi ontem, né? Tá? E todos assinam, para mim não tem isso, não.
Mas Vossa Excelência tem razão quando diz a necessidade de algumas secretarias. Está aqui o vereador Wenner. O vereador Wenner lembra muito bem quando o Pedro Ivo construiu, né, vereador? Quando foi construído o Céu das Artes, uma exigência do Ministério era a criação da Secretaria de Infância, Juventude e Lazer, me parece, não era? Porque só assim poderia disponibilizar os recursos para o nosso município. E naquela época o então prefeito Itamar Barreto criou essa secretaria. E assim foi possível tocar o Céu das Artes, que hoje funciona ainda perfeitamente lá no Parque Lago. Então, da minha parte, você pode contar com o apoio, sim. E acredito eu, se a gente transformasse em um documento da Câmara assinado por todos os vereadores, teria mais força. Mas, se também não, eu posso sentar com o prefeito e conversar com ele a respeito.
Eu quero acatar a sua sugestão e queria, de comum acordo aqui com a Casa, para a próxima sessão de terça-feira, que a gente trouxesse esses dois requerimentos, que pudesse passar pelos gabinetes anteriormente para a gente apresentar isso na terça-feira, então. Por favor.
Eu queria até comungar com o que você falou. Eu estava conversando com o superintendente com essa semana. Ele, no ditado brasileiro, ele sabe onde as cobras dormem, sabe como conseguir as verbas e tudo, mas ele estava reclamando dessa dificuldade por ser um superintendente e as dificuldades deles atender eles. Inclusive, até me pediu, como eu sou primo do marido da Celina Leão, ele me pediu para entrar em contato, para ela poder ajudar a gente, por conta dessa dificuldade de conversar com os deputados, com tudo, porque quando fala que é superintendente, eles querem o secretário, e o secretário é do Estado. Aí, para a gente, ele não vai puxar nada. Então, acho que a gente tem que montar essa secretaria mesmo, para poder, pode contar comigo, pelo menos, pode contar, que eu estou de todo apoio.
Muito obrigado. Dando seguimento, então, não havendo a ordem do dia, passo a palavra, então, agora para o vereador Divino Ramos, líder do governo.
Na verdade, senhor presidente e senhores vereadores, eu trago um ofício da Secretaria de Infraestrutura, do qual o secretário, o vereador licenciado Genê de Ribas, encaminhou a essa casa, e ele pediu que fosse feita a leitura no plenário para que todos os vereadores tomassem conhecimento do teor desse ofício. Né? Excelentíssimo senhor Edmundo Nunes Dourado, presidente da Câmara Municipal. Ilustríssimo senhor, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste informar a Vossa Senhoria e a esta Casa de Leis algumas especificidades inerentes a essa secretaria e contar com o vosso apoio no sentido de informar a seus pares nossas dificuldades. Considerando que a maioria de nossas máquinas pesadas, motoniveladoras, tratores e pás mecânicas, estão necessitando de manutenção preventiva e reparadora, foi realizado um levantamento das reais condições dessa parte da frota. Com esses dados, realizada a abertura de um processo licitatório, a fim de que possamos contratar empresa especializada na realização da mão de obra e fornecimento de peças, com a data prevista de realização no dia 12 de fevereiro deste ano corrente. Dessa feita, apesar de termos desmedido interesse em servir nossa comunidade, dá aos usuários das vias públicas urbanas e rurais o conforto e segurança que se espera de uma boa administração, nesse momento só estamos conseguindo atender aos pedidos que já estavam em nosso cronograma, que foram previamente estabelecidos, e cumprir com a realização de melhorias apenas nos trechos mais críticos de nossas ruas e de nossas estradas municipais. Em suma, não poderemos atender satisfatoriamente aos pedidos que têm nos chegado, quase sempre em caráter de urgência. Mas assim que estivermos com nosso maquinário em plenas condições de funcionamento, teremos vasta satisfação em atender às demandas enviadas pelos nobres componentes dessa Casa de Leis, pois sabemos que, assim como nós, tem um desmedido interesse em ofertar serviço público de qualidade e eficiência ao cidadão formosense. Sem mais para o momento, antecipamos agradecimentos e ratificamos nossos votos de mais elevadas estimas e consideração. Na oportunidade, colocamos-nos à vossa inteira disposição para eventuais esclarecimentos, caso se façam necessários. Atenciosamente, Genedi Vicente Benete Ribas, secretário municipal de Infraestrutura. O objetivo, senhor presidente, é um esclarecimento que ele traz a essa casa. Sabemos que a grande maioria das demandas, principalmente o que vem da zona rural, né, passa, na verdade, por essa casa. Né, vem das pessoas, dos usuários do serviço público que têm a necessidade de fazer uso, às vezes passa geralmente pelo vereador e chega até ele o pedido. E ele, segundo ele, está lá de mãos atadas, sem poder atender. Mesmo com a vontade de atender, ele está ainda de mãos atadas porque está preso nessa licitação. Né? Ele já tem os recursos financeiros. Só para ter uma ideia, ele está com duas patrolas novas, adquiridas na última gestão do então secretário aqui, vereador Eduardinho. Está lá com as peças, né, precisando de ser reposta e não... E está com a licitação aberta para comprar, e essas duas patrulhas estão paradas. Tá? Então é uma justificativa, né, que ele está dando a vocês, caso algum pedido seus não tenha sido atendido, que vocês tenham ainda um pouco de paciência com ele. Tá bom? Obrigado.
Adentrando a ordem do dia, eu queria abrir inicialmente a oportunidade para o vereador Wênia Patrick, por favor.
Senhor presidente, eu posso deixar para falar na tribuna?
Então, tá. Ok. Estamos à ordem, então, do dia. Aliás, tema livre, quer dizer.
Tema livre.
O senhor
sim,
quer?
Sim.
Concedida a palavra.
Senhor presidente, demais colegas, atualizar aqui a questão do transporte lá do Colégio Militar. Dizer que, depois que eu saí aqui da sessão, antes, à meia-noite, recebi uma ligação do deputado estadual Iso Moreira, que foi o único deputado que se dispôs a entrar na luta. Já fez um ofício para a secretária Fátima Gavioli, vai ser atendido entre amanhã, sexta ou segunda-feira, né, para tentar algum encaminhamento lá nesse sentido. Nós vamos continuar o movimento. Hoje eu protocolei no Ministério Público uma representação para que seja garantido o transporte desse pessoal. E sexta-feira nós vamos receber o prefeito Ernesto lá na praça, carinhosamente, os pais de alunos, não só lá do colégio militar, mas também do EJA, o EJA da Formosinha foi mais uma vez fechado covardemente. Né? E a gente vai lá carinhosamente receber o prefeito, ex-prefeito Ernesto Roller, né, e pedir para ele, como secretário de governo, representante de Formosa do governo, que seja resolvido aí esses problemas. Hoje também a gente abriu uma frente de trabalho contra a Enel. Né? A gente, aí, Vossa Excelência também deve estar tendo esse problema. A gente está recebendo diversas denúncias de sobrepreço, preço acima do que deveria ser, de maltratamento na agência da Enel, de maltratamento no religamento de luz e de maltratamento no 0800, na internet. E aí a gente abriu essa frente, duas frentes. A primeira, amanhã, a gente vai estar entrando no Ministério Público contra a forma que eles estão fazendo a religação das energias. Até 4 da tarde, senhor presidente, lá é aberto, de 8 às 4. 4 da tarde eles fecham. Mas o caminhão, a partir das 4 horas, continua fazendo os cortes na cidade. Então, se uma pessoa que ninguém deixa cortar a luz por ter dinheiro no bolso, não acredito que nenhum cidadão faça isso, porque depois corta, tem que pagar de todo jeito, e pagar multa, etc, etc. Então, as pessoas que têm a luz cortada no decorrer do dia, ele não tem como ligar a luz no mesmo dia mais. Não existe isso mais de ligar a luz no mesmo dia, porque não existe mais aquela taxa de urgência e eles pedem até 24 horas. E se for depois das 4 que você pagar a luz, você chega aqui, está fechado. Você liga no 0800, não atende. Você entra na internet, não atende. Isso é geral. É uma reclamação da população toda. Então, isso aí infringe o direito do consumidor. Amanhã a gente vai estar entrando na promotoria do direito do consumidor para que ou eles parem de cortar luz depois das 4 horas, ou então eles dão um jeito de ligar quando a pessoa poder pagar. Porque tem gente que tem idoso, inclusive aparelho, né, que idoso sobrevive. Crianças, tem um monte de criança aí que tem atendimento, que tem em casa o home care, que precisa de energia e outras coisas, que está tendo a luz cortada, né? E é um direito da pessoa pagar a taxa de religação e ter a ligação da energia, até uma falta de humanidade que está acontecendo com essa empresa aqui em Formosa depois que ela foi privatizada. E a segunda linha é, nós vamos entrar também tanto na Justiça como na Delegacia do Consumidor lá em Goiânia, contra o preço abusivo também das tarifas. É um problema de Formosa, é um problema do Estado todo. A gente conseguiu contato com o movimento forte, que está tendo lá em Planaltina também nesse sentido. Amanhã eu vou estar lá para reunir com eles. E a gente vai comprar essa briga. Porque tem vários políticos em Brasília brigando pela quebra do monopólio. Porque se tiver duas ou três empresas ofertando energia, aí a coisa vai para frente. Mas essa quebra de monopólio vai demorar muito, então a gente tem que reagir agora, e a gente está trabalhando nesse sentido, né, e conta com o apoio da casa, nesse sentido, para defender os direitos da população.
Dá uma parte aí, vereador.
Sim.
Só para te ajudar, e queria que você nos ajudasse no sentido, não sei se tem como você pedir, porque quando a gente quer conversar alguma coisa aqui na Neo, aqui, na Enel, aqui não tem nenhum chefe para você conversar mais. Aqui não tem diálogo, você não consegue resolver nada lá nesse sentido. Aí você liga no telefone, é só as regras que eles falam para a gente lá no telefone. Não tem como você discutir com nada com eles aqui por falta de uma pessoa para tomar conta. Tem a pessoa aqui que tem até gente boa, o Guilherme, que é lá da... Só que aquilo ali é outra parte, aquilo ali é parte de... que mexe com as redes, com essas coisas. Então, nessa parte, tem a chefia. Agora, aonde é a parte que mais o consumidor precisa, não tem como você resolver nada, porque o Guilherme não tem poder aqui nessa Enel aqui embaixo. Entendeu? Aí fica difícil para a gente resolver. Eu acho que você tinha que entrar também com esse pedido para ter uma pessoa para responder para a população, porque... Quando você chega lá naqueles funcionários lá, eles falam, não, você tem que ligar em Goiânia. Então, eu queria que você entrasse também com esse pedido, para obrigando a ANEEL colocar uma pessoa aqui que possa a gente conversar com ele, para representar e tudo. Não para ficar aqui só para o telefone, que isso aqui não é currutela, não. Isso aqui já é uma cidade. É só isso.
Nós vamos pedir isso, inclusive, o vereador Netinho, com certeza deve estar nessa luta lá também. Não só aqui em Formosa, outro problema lá em Santa Rosa e em outras localidades, que é a extensão das redes. O que está acontecendo? Já tem bairro que está já formalizado, legalizado, e eles não querem estender a rede. Diz que não estende a rede mais. Para estender a rede, os moradores têm que pagar R$8.000 por posto. Né?
Você está falando isso, vereador? Lá em Santa Rosa não precisa nem de estender a rede. Eles fizeram uma ligação lá, que eu acho que era botar transformador lá para 50 casas. A cidade cresceu e está com o mesmo transformador, a energia lá não liga nada. Quando tinha o posto lá de gasolina, não ligava as bombas no posto, tinha que ligar o gerador, por aí você tira como é que é a energia. Tem uma parte da cidade lá que a iluminação pública não funciona. é a gente apanhando 24 horas, o vereador apanhando, o prefeito apanhando, e não é culpa nem de vereador nem de prefeito, a culpa é da ANEEL, porque a lâmpada precisa de 189 watts para acender, a lâmpada só acende lá 3 horas da manhã. E a culpa é minha, que não troca as lâmpadas, que não bota a lâmpada nova, quando é de dia, a lâmpada acende na hora dele testar. Do funcionário da iluminação pública testar, a lâmpada acende. Quando é de noite, não acende, porque a energia não dá 189 watts. Aí a culpa fica sendo do prefeito e dos vereadores que não pede as lâmpadas para trocar.
Inclusive, eu quero ver o horário, o dia que o senhor vai estar lá, ou amanhã ou depois, eu quero ir lá para a gente poder fazer uma ação lá com... Eu não faço sem o senhor, porque o senhor, para mim, é o legítimo representante lá daquela localidade. Para a gente fazer lá uma ação, fazer um vídeo, conversar com algumas pessoas e pegar lá o depoimento de algumas pessoas para poder munir, né, esse documento que a gente vai levar para a promotoria pública. Porque realmente, gente, está feio. Não é só em Goiás, tem outros estados também, mas em muitos localidades, vereadores e líderes comunitários estão conseguindo vitórias. Né? Então, está na hora da gente engajar nessa luta também, porque é uma luta de todo mundo aqui. É da dona de casa, é do empresário, é do poder público, todo mundo precisa e todo mundo está sendo muito prejudicado.
Só complementando aí essa situação, né? Lembrando que nós aprovamos aqui um projeto também de substituição dos postes. Lembrando, para poder colocar aí nesse pedido que você vai levar, quem sabe mandar. Eu já fiz esse pedido para o prefeito, obviamente, estou mandando também para o Ministério Público e vou te dar uma cópia disso.
Se o senhor puder pedir para alguém deixar lá no gabinete amanhã, que aí a gente vai pegar aí.
Já faz tudo isso, faz já tudo encaminha. Isso. Encaminha. E só complementando com o que o Netinho falou aqui, essa pessoa para receber até um ofício ali, eles não recebem. Eles não recebem nada administrativamente aqui. Quer dizer, a gente fica perdido, a quem reclamar? Por um telefone, como é que você vai oficializar? Nós dependemos de documento, nós precisamos protocolar documento, não tem uma pessoa.
Senhor presidente, isso aí é, às vezes a gente vem aqui e critica o governador Caiado, e o povo assim, é marconista. Mas não é não. A gente é a favor da coisa certa. Isso aí é uma das heranças malditas deixadas pelo governo Marconi.
Nós estamos com a demanda, eu e o vereador Carlinho também, que está comungando junto comigo, lá do Nova Santa Rosa. A única informação que a gente tem, porque Nova Santa Rosa foi uma invasão, mas já tem mais de 10 anos. Aí a única coisa que eles precisam é de uma autorização da prefeitura para poder ligar a luz para eles. Está na justiça, diz que estava embargado, não está embargado, nós descobrimos hoje que não está embargado, precisa só da autorização. Aí o advogado da prefeitura, que está tentando ajudar a gente, precisa de um ofício da ANEEL falando que precisa da autorização da prefeitura para poder ligar. Como é que nós vamos pegar essa autorização? Se não tem chefe? Se não tem nada por telefone? Então fica uma coisa assim meio complicada para a gente. Aí nós estamos vendo lá como é que resolve isso aí por conta disso.
Senhor presidente, pois finalizando, não. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Eles, eu não sei em que termos que eles compraram a CELG. Não sei como é que foi isso. Mas eles acham que comprou a CELG, que comprou, e eles não compraram, eles têm uma concessão. Né? Então, eles acham assim, é político. Então, eles rechaçam. Deputado, vereador, eles não aceitam lá, não recebem, e assim que acontece. Nós temos procuração do povo para poder fazer isso. E eles não aceitam, porque assim, chega lá, não atende, fica por isso mesmo. Então, a gente tem que começar aqui a usar as nossas atribuições na justiça. Né? Aí, finalizando a questão lá de falar que foi uma questão de Marconi, né? Aí não adianta também Ronaldo Caiado ganhar, né? Com o discurso de que realmente houve o problema, que a CELG... E depois não fazer nada. Então, a gente conta também com eles lá para poder fazer isso, para poder chegar junto lá da ANEEL e não deixar essas coisas estar acontecendo. O trabalhador de Formosa, ele está trabalhando, não está nem para comer mais. É para pagar a água e para poder pagar a luz. Come o que sobra. Várias pessoas entram em contato comigo aqui hoje, inclusive algumas falam assim, ó, eu lá em casa, nós diminuímos as compras. Nós estamos deixando de comer e primeiro a gente paga lá a luz, porque depois, se não pagar, é um problema, tudo isso. E vai arrochando o povo, chega uma hora que a cidade não suporta, que a gente não suporta aqui o que está acontecendo.
Com a palavra, o vereador Carlinho da Vila.
Senhor presidente, nobres colegas, gostaria só, colaborando com essa parte da Enel, né? Não terminou a via 10 do setor sul, asfalto da via 10, porque dois postes estão no meio da rua e eles enrolaram e até hoje não mudaram os postes de lugares. Tudo que eles fazem, querem receber, né? Então, tem pessoas que não têm condições de pagar 8 mil para puxar um poste lá para a porta dele, né? Então, pode contar com o meu apoio, Ener, que nós vamos estar juntos nessa batalha, igual o Manetinho está nesse caso lá de Santa Rosa. E gostaria de convidar a todos, um evento beneficente que nós vamos fazer, o grupo nosso, Grupo Beneficente São Vicente de Paulo, que vai ser realizado no sábado a partir das 19h30 e no domingo a partir das 11h30 com a galinhada, né? É o nosso irmão Manuelzinho, que está com problema de visão, está perdendo já um olho e tem que fazer essa cirurgia porque pode prejudicar o outro, né? Gostaria muito da presença de vocês lá. Fica na rua 17, número 70, setor sul, em frente ao... onde acontece o... Era chamado creche, mas hoje é o Espaço da Cidadania que funciona lá, né? Uma parceria da Associação de Moradores com a Prefeitura. Então, gostaria muito da presença de vocês lá. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge Trovão.
Vereador, só para contribuir, vereador, né? A semana passada, eles trocaram um poste na mediação ali da Vila Imperatriz. O bairro todo dia ficou 8 horas sem energia. Vários comércios me ligaram, tiveram perca de produto. Eu fui presidente com ação contra a Enel. Eles não avisaram nada. E outra coisa, ali no Val do Paraná, constantemente falta energia, às vezes até um dia, 24 horas, o pessoal perde tudo, perde leite, perde tudo, né? Lá tem que ser trocado algum transformador. Tem que ser colocado um transformador de alta potência. Já pediram, eles não atenderam. 40 mil, né? Mas eles têm que colocar, porque a rede deles é fraca, não suporta. Exatamente. Então, para contribuir com o senhor aí, estou à disposição do senhor também.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, novos colegas, relatando hoje também, nós tivemos uma reunião com o tenente-coronel, o senhor Jean Lawande, do Forte Santa Bárbara, do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes. Estivemos reunidos aí com o vereador Luciano, vereador Carlinho da Vila, o qual fomos buscar uma parceria aí com o objetivo de contribuir com essa revitalização da Lagoa Feia, né, que nós temos visto aí, tivemos a audiência pública aí, os grupos, vereadores, todos envolvidos, e marcamos essa agenda, né, nos recebeu muito bem, colocou o Exército à disposição e sempre todos os convites ele fará para essa casa e também diz que tem interesse de estar presente aqui, está contribuindo, né, vai fazer um trabalho aí também nas escolas para que os alunos possam conhecer o Forte Santa Bárbara e dando essa abertura. E no sentido da Lagoa Feia, ele foi bem claro, bem honesto com nós, disse que não possui nenhum tipo de maquinário para que consiga fazer essa limpeza. O grupo que está aqui é de artilharia, então todos os equipamentos deles são direcionados para mísseis e foguetes, mas nós encaminhamos um ofício a ele, né, solicitando, e amanhã ele terá uma reunião com um grupo, né, na hierarquia acima dele, né, a equipe de engenharia do Exército, e vai levar o nosso ofício. E se, né, ele ver que tem uma disponibilidade, que tem um olhar diferente, né, da engenharia, ele nos dará uma resposta positiva, né? Então, nós achamos viável, né, buscar essa parceria, que todos são interessados, né? A Lagoa Feia é do povo de Formosa, é da nossa população, então, cada um correndo de um lado, buscando parcerias, né? Já vimos aí muitos vereadores, empresários junto, né, para a gente tentar resgatar também este que é um ponto turístico da nossa cidade. O vereador Eduardo de Paiva propôs aqui uma ideia, né, que nós vamos está passando aí no, nos gabinetes para conversar com os vereadores, no sentido também de cobrar providências nesse sentido da Lagoa Feia com outros órgãos. Né? Primeiramente, nós vamos reunir, né, Eduardinho, com cada vereador para ver se todos estão de acordo e dar seguimento. No mais, presidente, obrigado.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, comungo com a mesma coisa do nosso amigo N. Patrick sobre a iluminação de Formosa. É uma vergonha essa empresa. Eu até estou na justiça contra ela, porque eu fiz uma denúncia em 2015 que minha luz estava um valor alto na propriedade rural. A Celg trocou o relógio, não, disse que não tinha defeito. Eles compraram, foram lá, trocaram, botaram outro relógio digital. A minha conta veio mais barata e depois me executaram dizendo que eu mexi no padrão. Tem lógico, não tem desse? E assim a gente está aí. É uma vergonha, você falou realmente, 4 horas da tarde, ou corta só de manhã, na parte da manhã, a empresa tem que ter, porque a gente não consegue responder nada. Eu estou junto com você. E, como diz você, quem ganha salário mínimo hoje está pagando quase 40% do seu salário em conta de água e luz. Porque esse valor desse esgoto que está acabando com a nossa cidade... Falou que era para ajudar, está acabando com a nossa Lagoa Feia, é um roubo, isso é um assalto. E o pobre está sentindo isso, sentindo, o pessoal vem na minha casa, vem me dizendo, ah, pelo amor de Deus, me ajuda aí, ó, não tem condição, eu tenho 3 filhos, eu e minha esposa, nós somos 5, eu estou pagando 200 reais de água, que são crianças, eu pago 200 de esgoto, 400 conto, como é que eu vou comer? Como é que meus filhos vão comer? Eu acho que isso nós temos que resolver no município Formosa. Está uma vergonha essa taxa de esgoto, que é um esgoto. Entendeu? Vocês fizeram. Pera um momento, só para terminar. Vocês fizeram audiência, eu não pude estar aqui, eu estava viajando. Vocês estão de parabéns, a gente está preocupado. Nós começamos ano passado aquele evento, que tinha vários vereadores lá, ontem, o Luziano estava lá, o Truvão estava, você estava, uns não estavam viajando, fizemos aquela. Primeira limpeza na Lagoa Feia, estive lá esses dias, lá. Gente, aquilo ali não vai 10 anos, não. Aquilo vai 2, 3 anos. Acabou a Lagoa Feia. Então, eu acho que nós, 17, temos obrigação moral perante a população de Formosa, fazer qualquer ação que seja no Ministério Público, onde for, não sei aonde, e pedir, no mínimo, 10 milhões de indenização imediata para a Seneago. De cara, não é governo, não vamos olhar partido e nem política. Seneago é uma empresa que só visa lucro, entendeu? Por que que a Seneago não assume o Bezerra? O prefeito teve que fazer um porto artesiano que o Luziano pediu. Por que JK? Por que Santa Rosa? Por que que eles não assumem? Porque não dá lucro. Aí a prefeitura tem que ficar aí, ó, chega lá, vamos falar a verdade, você vai JK, Bezerra, cheio de lava-jato, os caras usando água de porto artesiano. E não pode cobrar, porque não tem drone, não sei o quê. Porque, quer dizer, para a prefeitura, isso é uma, entendeu? Para a prefeitura é uma despesa enorme, que tem conta de luz, mas para a Seneago ela não quer. Por quê? Não visa lucro, lá não dá lucro. Quer dizer que a Seneago é só não dá lucro? Entendeu? Eu acho que nós, vereadores, temos obrigação de fazer um documento sério. Eu estava conversando com o nosso amigo vereador Bruno aqui, conversei com o nosso vereador lá no Banco BRB. A minha preocupação, eu sei da preocupação do nosso amigo N. Patrick e de todos aqui. Eu sou sincero, gente, nós temos que ir no Ministério do Exército, entendeu? Entrar, pedir que ele, isso aí é de foguete, mas não interessa. Eles também estão ajudando a estragar a Lagoa Feia. Ah, como é que não estão? Estão também. Lá não tem banheiro, não tem tudo. Hoje, o mundo de policial que tem lá, aquele esgoto, vira o quê? Contamina o quê? O lençol freático. O lençol freático da Lagoa Feia. Acho que nós temos que arrumar alguém que tem coisa. Vamos no Ministério do Exército. Nós viemos aqui no Ministério do Exército. Lá é foguete? Pode ser o que for, mas lá está o Exército. Já basta que perdeu muita gente, muitos filhos de Formosa morreu, suicidou, inclusive um primo meu, do meu pai, suicidou porque perdeu e ele era um produtor rural. E muitos aí estão aí dentro. Não tenho nada contra o Exército, mas eu acho pelo contrário. Nós temos que pegar o 17 vereador. Esquece partido, esquece isso, esquece aquilo. Vamos lutar para a nossa cidade. Vamos 17 lá no Ministério do Exército. Cadê? Vamos lá onde é o Ministério da Finança para prever uma dotação orçamentária para a Lagoa Feia. Gente, isso aqui é a bacia do Brasil. Nós estamos aqui na bacia onde tem água potável do Brasil. Entendeu? Não é porque está acontecendo com aquela usina. Nós não podemos deixar isso acontecer aqui em Formosa.
Uma parte, vereador?
Toda.
Eu acho que é muito boa a sua colocação, mas eu acho que nós tínhamos que procurar um deputado federal para pedir, para fazer uma emenda na Constituição, porque a Constituição ela só paga royalty onde tem petróleo e minério, entendeu? Eu acho que, pelo uso da área também, eu acho que seria importante também, porque nós saímos perdendo demais, porque se tiver na Constituição Federal, aí a conversa muda, porque aí não precisa procurar mais ninguém, porque aí já vem direto. Assim, é minha opinião.
Te interrompendo, foi feito isso no início do governo Itamar, de Ernesto, muitos vereadores esteve lá junto com o Ronaldo Caiado, quando era deputado federal, senador da República, inclusive ele esteve lá no Exército, tudo, e tatatá, foi bababá, bababá, ele tentou esse negócio do royalties. Foi bem recebido e parou por aí. Não tivemos mais notícia. Isso tem 2 anos e 1 mês. Chega, eu acho que nós é que temos, gente, nós temos a obrigação perante a população de Formosa. Nem é que bata na nossa cara, na nossa porta, na nossa cara, lá no Ministério do Exército, Ministério da Fazenda, seja lá o deputado federal, estadual, cada um procura o que tem, vamos unir força. Não é João, é Pedro, Maria, não interessa. Eu acho que o que interessa é nós mostrar para o cidadão formosense que nós estamos preocupados com a água do nosso município, entendeu? Eu conheço aqui, gente, quando o laguinho do vovô era pasto de gado do meu pai. Isso aí tinha 10 nascentes, hoje tem 3. Nós temos uma nascente d'água dentro de uma casa. Onde é que você viu isso? Dentro de uma casa. Todo mundo conhece, acredito, né? Ela nasce no jardim da casa, corre água quase o ano inteiro ali, ó, em frente ao Pimentas lá, ó. É dentro de uma casa, isso é uma vergonha, cara. Então nós temos que olhar o futuro da nossa família, dos filhos. E nós somos eleitos para isso. Já que nós não podemos e não temos, não podemos, como diz a lei, não permite fazer despesa para o município, fazer. Então vamos correr atrás, entendeu? Eu estou à disposição, eu sei que o N está, eu sei que todos aqui estão. Vamos lá, vamos fazer um ofício para um deputado federal, para um senador, entendeu? Até o suplente senador que a gente conhece, que é amigo de todos nós aqui, Pedro Chaves, que é uma pessoa que admiro, gosto muito dele, entendeu? E outros senadores que nós temos aí, fomos elegemos, entendeu? Não tem um barulhento lá do tal do Cajuru, ele não é senador, então vamos botar ele para barulhar, para Formosa, vamos trazer ele aqui na Senado, porque ele faz barulho. Porque nós temos que tomar alguma providência. Nós não podemos ficar de braços. Não adianta. A reunião aqui é muito importante. A assembleia que teve aqui é muito importante. Os dados que foram levantados pelos amigos de muitos vereadores aqui é muito importante. São provas, são subsídios que nós temos para fazer isso. Tá? Mas se nós não unir e ir lá, gente, eu estou falando sério.
Uma parte, vereador.
Nós temos que tomar alguma providência.
Uma parte rápida. Só lembrando a vocês que foi criada uma comissão. Essa comissão já está elaborando estudos, já elaborou várias ações. Eu estou postando no grupo dos vereadores. Eu acho que, realmente, o vereador Bruno está de parabéns. Tem que tomar as outras atitudes também, fora do grupo, mas é importante também a participação de vocês nessa comissão. A gente tem biólogo, a gente tem químico, a gente tem professores universitários, a gente tem pessoas lá que conhecem profundamente o problema da Lagoa Feita e está colaborando com a gente. A gente convida, eu vou postar novamente o dia que tiver a próxima reunião. A próxima reunião já vai ser com o prefeito Gustavo Marques. A gente convida que todo mundo participe lá também. Que continue cada um correndo atrás de outras coisas, mas também participe com a gente.
Eu queria só colaborar aquela hora, Eduardo, para dizer o seguinte, confirmando o que você estava dizendo, não só em relação à nossa iniciativa de buscarmos o Ministério Público, acho que passou da hora, nessa área ambiental, alguma outra coisa, direito do consumidor, mas é para dizer que a cidade está fedendo. Hoje eu passei aqui no centro da cidade, a gente tinha visto que tinha estourado aqui, ó, perto do posto de Tiquira, aqui, tinha estourado um esgoto ali. Ontem eu passei entre o Primavera e o Jardim Oliveira ali em cima, estava escorrendo. É um absurdo. E aí reclama, não vai, demora 2, 3 dias para consertar. Então eu acho assim, isso acaba com toda a situação. Aí eles vêm aqui e falam, é culpa da população que não faz isso, não faz aquilo. Poxa, então vamos tentar resolver isso, tem que melhorar nesse sentido, né? E o que você está dizendo em relação ao Exército, eu acho que o Exército tem que enfiar a mão no bolso, sim, entendeu? Esse asfalto que foi feito lá perto das margens é uma grande captação de água, que a gente sabe que o impacto daquilo ali escorrendo ali de uma forma não ordenada, não equilibrada, joga terra, joga areia, ajuda a sorear, o impacto é muito grande. Então, acho que o Exército tem que contribuir, sim, e se mobilizar em favor da recuperação.
Terminando minhas palavras, vereadores, a culpa sempre é da população. Agora, a fortuna que a CNA arrecada com esgoto, ela não pode fazer nenhum programa de rádio, televisão, não é de 100 reais, não, porque o que ela arrecada por mês, ela cobra até onde o esgoto... Não, eu vou dar exemplo, na minha rua mesmo, são 25 casas, só tem 5 casas ligadas no esgoto. A minha mesmo não é ligada. E sabe por que eu não ligo? Porque lá embaixo, toda semana está estourado. Imagina se as casas tudo ligassem. Lá em casa ainda não liguei, está na minha fossa até hoje. E eu pago a taxa. E muitos outros lá, não vou ligar essa porquê, não, que está estourando. O esgoto é bom? É, que gera os prédios que nós estamos fazendo aí tudo. Tudo bem. A culpa sempre é da população. Agora, um programa educacional durante o ano inteiro, que a CNA arrecada uma fortuna, não vejo nada. Vocês viram algum programa? Vocês viram folheto? Ah, tem um folhetinho lá na CNA. Ah, que é isso, cara? Tem que fazer um programa dentro das escolas? Não tem. Então, não adianta, a gente fica preocupada porque Pedro Maria trabalha lá, CNA é uma empresa riquíssima, entendeu? Olha o que ela está ganhando de esgoto. Se você fazer um levantamento em Formosa hoje, que tem 60 mil casas, 64 mil casas, te garanto que nem a metade ligou o esgoto ainda, está tudo sem ligar. E está esse estouro todo, imagina se ligar. Então, a gente, como vereador, a função de vereador é fiscalizar e botar em ação. Entendeu? Então, é o que nós temos que fazer.
Duardinho, só para contribuir um pouquinho... Você falando aí que tem em torno de 60 mil residências aqui em Formosa, no mínimo eles arrecadam por mês aqui uns 3 milhões. Isso eu estou jogando por baixo. E eu vou fazer um levantamento aí para trazer aqui na próxima sessão aí, porque realmente está um absurdo muito grande. E se a gente não atentar isso aí, logo nós vamos ter prejuízo muito grande, como a gente está vendo em Minas Gerais e em outros estados aí brasileiros.
Continue a discussão. Passando para a explicação pessoal. Não havendo manifestação, declaro a presente sessão encerrada, convocando todos os vereadores a comparecer na próxima sessão, dia 12/2/2019, neste mesmo horário e local. Muito obrigado, boa noite a todos.